Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Dando continuidade à nossa conversa sobre a altíssima poesia de Marli de Oliveira, iniciada no episódio anterior, trataremos hoje de outras obras que se seguiram, começando pelo Sangue na Veia e por A Vida Natural, dois dos mais celebrados momentos de sua criação. O Sangue na Veia, publicado juntamente com A Vida Natural, reúne 46 sonetos decassílabos modernos, encadeados por uma longa reflexão sobre o tema do amor, visto como algo vital, porém consciente e lúcido. Seria antes o conhecer e abraçar-se de Vieira e não a imagem de Cupido com os olhos vendados. Algo que segue uma rota própria, um caminho preciso e limitado, como sangue na veia. Aqui tampouco sobra espaço para tons crepusculares, e Eros é celebrado como convém. Para o crítico e poeta Felipe Fortuna, outro grande admirador dessa poesia, o Sangue na Veia é um conjunto de sonetos de rimas geralmente tuantes, de tema perenemente amoroso e de dicção camoniana em que Marli de Oliveira, curiosamente, afasta-se do espiritualismo de seus demais livros e festeja com grande alegria a carnalidade, como no excepcional primeiro soneto. A carne é boa, é preciso louvá-la. A carne é boa, não é triste ou fraca. Sangue na Veia. Poemas 1, 2, 3, 4. A carne é boa, é preciso louvá-la. A carne é boa, não é triste ou fraca. O que a atinge é a fraqueza que há num homem. A tristeza maior que um homem mata-a. A carne nada tem, salvo seu sono. Barro tranquilo de harmoniosa forma, corpo que distraídos animamos, fonte real de toda a nossa glória. A carne é um instrumento do princípio. É por ela que eu vivo, que vivemos, e se revela o amor como é preciso. O que está fora se une ao que está dentro, alma e corpo no corpo confundidos, e a sensação completa de estar vendo. Mas vendo o quê? Com os olhos, os sentidos, que visão nos permitem, salvo aquela instantânea e fugaz que não dirijo e que não suportamos de tão bela. O ver tranquilo, sem excesso eu quero, como a luz delicada que há num barco, numa folha, num bicho. Um ver quieto, que absorvendo o real nos deixe fartos. Um ver maior que a fome, dilatado. Um ver maior que a sede, diluído. Um ver amor, não água, como um cacto, mas um cacto não áspero e sim liso, um cacto que pudera ser domado e não sendo água, ser todo bebido. Assim o amor, o que não se dissolve, como um cacto real sem aspereza. Assim o amor real é como um cacto, o que não se dilui em farta seda, mas se amacia em seda farta e doce. E não sendo água, nem sendo diluível, é o que se toca e sente, e ver se pode não vendo, como aquilo que é sorvido, e é água sem ser água e sem ser sangue, e sem ser água tudo dessedenta, e é quase um fogo essa água toda lenta, Água não água, essa água consistente, a que se cristaliza numa gema que fosse toda quente. Uma gema que fosse toda fria, mas na aparência, e toda quente dentro, e que tivesse a lisa superfície do que se usa com grande atrevimento, mas no íntimo, uma gema toda calma, quase uma água, esse fogo nos doendo. Um silêncio que fosse uma cascata, mas de que o próprio fogo fosse o centro e de que o próprio fogo fosse a água. Assim o amor, assim o que se espalha e não entorna, e vive do que vive, e é móvel e capaz de ter limite. Assim o que se adentra e se dilata, como o sangue na veia, e é todo livre. Poemas 26, 27, 28 e 29. A minha descoberta essencial, a de que o amor é o pulso do que existe, e o que existe existindo é limitado, e o que vive não tem escolha, vive, e só segundo o amor que lhe tivermos é que o veremos e que o alteraremos. Como deixar-se a vejo a flor em si, se o que vejo é também o que não vejo e o que passa a existir dentro de mim? Olho a flor, ela fica toda olhada. Vejo a flor, modifico-a porque a sinto, porque sou livre para dar-lhe uma asa com só vê-la parada e se florindo. Tu, só tu, puro amor, podes o nada. Tu, só tu, puro amor, podes o tudo desse nada essencial que transfigura, sem fugir ao real e ao seu contorno. O tudo desse nada sem usura, o tudo desse nada irreparável, o tudo desse nada que subjuga, a que não fujo, a que nós não fugimos em virtude de sermos contra a fuga, em virtude de sermos contra a luta, em virtude de eu ser quase passiva e de aceitar, sendo de amor, o jugo. Tu só, tu, puro amor, podes o tudo desse nada essencial que nos incita. Tu, só tu, puro amor, é que declinas esse nada essencial que é a coisa viva, esse nada essencial que é a nossa força que se assegura na monotonia. Tu, só tu, dissimulas o que é farto sob o suave perfeito do que é fraco e tem rutilação de pedraria. Eu vivo, eu me alimento, eu me repouso, e às vezes, como casa, estou vazia, em que passeia sem que o note o fogo de uma esperança franca e toda lisa. Tu só dás-me esse trono puro amor, onde se reina e escrava se é rainha. Tu só pões-me no peito essa cobiça, e mais que essa cobiça, essa doçura agônica escorrendo pelo corpo, como um óleo sem paz, essa doçura, esse medo, essa forma de querer obsessiva, essa forma quase injusta. De repente, eu não caibo mais em mim. De repente, eu me torno plena e obscura, como um rio de cheias muito altas que fosse para além do seu limite e não soubesse o que fazer das águas. Assim, o amor excede o que se vive, e no meu pensamento ele se espraia com aquela perfeição que há no impossível.
O livro seguinte, A Vida Natural, evidencia aquilo que Antônio Weiss tão bem chamou de sentidos. Diz ele, e tudo em contato de coisas velhas e revelhas, a terra, o campo, as ervas, as águas, águas claras, cristalinas, voos e sangue, sol e fogo e frio e fome, fome de vida, fome de amor, fome de vida. São poemas cujo bucolismo amoroso nos faz pensar em um antigo escritor português, que é o Bernardino Ribeiro, e cuja estrutura formal nos remete a Dante e suas Sestinas, às canções provençais, a Petrarca, a Guido Cavalcanti.
Poemas de A Vida Natural. Mais que estes leques de plumas suaves que agitam um vento que não se vê, mas baila e canta, sinto que a vida, mais que esta terra e que estas flores variadas, limpas e tênues, sinto, mais que estes ares, sinto que a vida é, corre nas veias como nos rios, na seiva bruta, no bicho quente, no miúdo peixe, em qualquer alga macia e fria, e não separa gente de bicho, só unifica na indiferença mesma que anima o que se move ou não se move. A vida é, como a medula de qualquer planta, como o silêncio que há numa gema, como o escorrer de todo o rio é puro e certo e intransponível. Tudo independe de mim, de ti, do que é vontade simples e humana, e tudo é grande, claro, perfeito. Só me limita a consciência de ser quem sou, de me saber e me pensar junto e diversa de tudo isso, que apenas vive na sua glória, na sua grandeza inconsciente e harmoniosa. O sentido das coisas, onde achá-lo, se não nas próprias coisas? Ou algo está por trás da rumorosa vida de um inseto, da quietude da flor, do meu espanto, vivendo-nos tranquilo e cada dia nos absorve um pouco? Ou nos reabsorve apenas? Ou já fomos no antes de nos sermos, e aqui aos poucos voltamos. Voltamos de mãos limpas, silenciosos. O que vimos foi pouco e não bastou, como êxtase não basta, e não basta a memória de ter sido. As coisas não esplendem, e nós somos apenas um reflexo imperfeito do oculto. Como o rio reflete fugazmente a delicada sombra de uma fronde, movendo-se tão alta que embaixo só memória dessa altura fosse o reflexo na água. As coisas têm um brilho para dentro, que lhes é inerente, do mesmo modo que o homem tem uma alma e não entende, e vive num vazio de quem a não tivera. Ele, no entanto, que arde. Ele, no entanto, que ama e se devota, como não faz um bruto, nem ave, ainda mais bela e delicada, nem planta, ainda mais tenra e mais sensível, nem nuvens, que só passam livres de amor, de sonhos e cuidados. Plácida noite, acima do que vive, acima do vazio de onde posso chegar com o pensamento. Noite que esconde em si tudo aquilo que vejo e que não vejo, está acima de mim. Quem por fora te deu um tal negrume, um cerne luminoso colocou no teu ventre infatigável. Ó bela e acolhedora, minha angústia me atira entre teus braços. Ó tu divina, ó tu que distribuis o sono e o esquecimento, quem te criou e te usa como amparo imortal para os mortais? Ó fecunda e perene, pudesse eu ser capaz de um tal renovo como és a cada dia. O ar que respiro é tão tranquilo aqui nestes campos de esmeralda, nesta velha fazenda, onde nem casa mais existe, e livre anda o gado pela terra, e as novilhas se espalham quentes ao sol, virgens ainda. Alto capim medra em toda parte. Não há cheiro de estábulo nem de alecrim. O ar nem tem cheiro por estas paragens silenciosas. O ar se respira apenas. Nestes gerais, vive-se mais. Eu penso comigo, olhando o campo, toalha desdobrada. O meu amor, que livre anda de engano, ambiente natural encontra nesses campos, onde a relva, levemente movida pela brisa, o contato é macia, e o boi rumina, sem espanto, a sua doçura devagar, olha os poços nas coisas, distraído. Um cavalo anda longe e a crina se desfralda como um leque aberto por um vento muito brando. Meu amor se acomoda entre essas pedras como a seu leito o rio, a asa do inseto ao corpo delicado, ao morno ventre o bicho não nascido. Como fronde se inclina aos meus suspiros que deitando voo aos transparentes ares quando o arvoredo a fina brisa agita. Ah, deleitosa vida, pelo arado do sonho sou levada, e o que fazes de mim é o que me fica. Sem qualquer pensamento ou sentimento que de leve me afaste, mergulho na secura do que vejo. Cada coisa está em seu lugar, cada coisa está certa. O inverno seca apenas o exterior, deixa a umidade interna. Que sei de olmos e faias e olorosas ervas? De mim, que sei? O ritmo do que vive é tão perfeito como o do ar que entra e sai pelas narinas. Hoje não vou colher nem laranjas, nem flores, nem amoras. Vou ver crescer o dia no redondo das frutas e ouvir sem pressa o canto dessas aves. Serão as mesmas de ontem? Um dia a mais, que fez de mim? Que faz? E as aves que cantavam, se não são estas, onde estão? O canto apenas se repete? Aquela que ontem via o que ora vejo, não é mais em mim? Então eu me renovo como as águas e as plantas? Sou outra ou me acrescento ao que já sou? No entanto, é tudo igual. Embora eu saiba que só na aparência, e meu prazer me vem de estar sentada aqui, detendo um tempo que se não detém. Aqui dessa varanda espaçosa que dá sobre um jardim e sobre um imenso largo, contemplo sossegada o cair sobre as coisas lento do dia, o céu por todo lado. Contraponho o silêncio desta vida perfeita à vida que se vive na cidade em tumulto. A minha pálpebra sustenta o peso da tarde que me fecha num sonho vagarosa. Sonhamos o que vemos? Ou somos nós o sonho daquilo que não vemos no que vemos? A matéria das coisas me desmaterializa ao ponto de me ser inatingível o sentido de estar, o sentido de ser distinto delas. Ah, quem me é? Quem me sabe sob esse céu de estrelas quentes e úmidas? Não vivo, sou vivida na noite pelas coisas. Hoje, colhi vermelhas rosas e as pus num jarro sobre a mesa, ficando a mesa adornada. De todas a mais amarela, colhi e pus nos meus cabelos e ganhei um ar de festa. No entanto, as flores mais viçosas derramam cores sobre o campo, tornando mais verde a relva. E a natureza permanece desadornada, limpa, ascética, num verdadeiro jejum.
Contato, segundo sua autora, representaria la rencontre manquée de que fala Lacan. É o meu fracasso diante da opacidade do outro ou da minha vontade de transparência, diz a autora. Ou seja, a constatação final da absoluta impossibilidade de se estabelecer uma real comunicação com o outro.
Poemas de contato. A Mônica, aos 3 anos. Um súbito silêncio enfreia a mágica aventura de estar entre os objetos que apenas reconhece. Ela adormece a meus pés como um gato, um bicho quieto, com doçura felina, suave e intensa, recolhida em si mesma contra o frio da noite. Ela me é, me dorme no seu sono, desdobrada de mim, além de mim, que a recebi sem entender, atenta ao milagre de vida, de que fui receptáculo apenas, serva mansa e em tudo obediente à natureza. Dorme a meus pés, e meu amor reinventa-se, vendo-a tão calma assim, tão sem defesa. 7 anos vou servindo ao meu amor como Jacó, que a vida só tranquila tenho por prêmio pretendida, impondo-me renúncias e durezas sem medida. Palavras enganosas, canto suave de sereias melífluas, não encontram em meu ouvido terno acolhimento. Nem afligem, nem causam suspensão, que estou alheia a tudo que não seja essa procura inquieta, entre outros símbolos, do milagre, da face verdadeira do que existe, contínuo e com um sentido para além do que vejo ou se revela. E meu amor impregna de infinito.
Poemas de Invocação de Orfeu. Invocar Orfeu é deplorar a condição humana, pactuar com o sentido de recusa implícito na sua atitude diante da vida, sempre dada e retirada, sem complacência ou explicação. Reza a lenda que Orfeu, filho de uma musa e de um rei da Trácia, tendo herdado o dom divino de cantar e tocar, fez-se primeiro entre os mortais. Com o canto, movia os homens, os animais, as plantas, as rochas, apaziguava a cólera, vencia toda a dificuldade. Não se sabe em que circunstâncias conheceu Eurídice, mas sim que no dia do casamento ela foi mordida por uma serpente e desceu ao Hades. E lá foi buscá-lo Orfeu, tentando por amor o que não fora dado a nenhum mortal. Concede-lhe Plutão, por efeito de sua divina música, que a leve, com a condição de não se voltar para vê-la até alcançar a luz. É sabido que o não conseguiu. A história de Orfeu é a história do homem que não se conforma com sua perda fundamental e deita o seu lamento ao ouvido surdo do tempo até que é destruído pela fúria das Mênades. Fica o seu canto no canto dos rouxinóis, que o repetirão indefinidamente. De novo Orfeu, de novo aquele instante que o tornou desditoso para sempre. Tão pouco lhe faltava e lhe faltou para chegar à luz e poderoso, fê-lo voltar-se o amor contrário à lei que lhe impuseram os deuses. Mas quem ditou a lei, senão quem conhecia o que lia na alma? Não era livre quem só poderia agir tal como planta que se inclina movida pelo vento. E era tanto amor, tamanha dor, que a terra como vida se agitou. Não lhe valeu o canto, a música divina, a que arrastara a rocha detida em sua força inanimada, que aplacara até mesmo o reino antigo e sombrio e que amansara as feras. O que lhe deram, logo retomaram. O que se tem, se perde, e esvai-se o mel da mais terna esperança no severo destino, esse de amar, condenada ao suplício de servir, sem qualquer recompensa, a uma força cruel que nos desdenha. E pensar que chegara a iminência de uma revelação. Um pouco mais, e a luz que me alcançava o rosto, o outro lado da sombra devassaria por um tempo, trazendo a esse verde, essa alfombra suave. Tão próximos estávamos, que insistia em ir-lhe atrás, tão bela, que em mim ardia a chama de seus olhos. Eu vi a imagem dela desfazer-se no ar junto de mim. Cruel é a lei que rege a vida e a morte. Eu que detive a roda de Ixião, que as fúrias serenei até as lágrimas, vi Sísifo apoiar-se sobre a pedra. Já não contenho o peso do que vi. Já recupero o ódio, o fardo inútil. Maldigo o dia em que nasci. Orfeu suspira. Leva-lhe o vento a voz na tarde imensa, sem socorro. Ninguém lhe escuta o vão suspiro. Ninguém lhe entende a dor. Tão sem destino sou esse canto, a ninguém dirigido, mas que os pássaros recolhem pura música e ecoa em mim na triste imprecação.
Aliança, publicada em 1980, é uma obra repleta de homenagens a figuras amadas e admiradas pela autora, como Drummond, Borges, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Clarice Lispector e São Francisco de Assis, e suas filhas Mônica e Patrícia. Poemas de Aliança. A Carlos Drummond de Andrade, ainda. Meu poeta querido, os tempos são ruins, a vida pesa, reina por todo lado a forma imperativa da mentira e do engano. Estou só como nunca, de tal forma envolvida fui numa trama antiga que ora morta me tem separada até de mim. Não sei bem o que dizer-lhe neste dia, senão que meu amor não muda com a mudança de tudo. O que me salva é a fé que tenho em mim, em ti, na tua obra, altíssima entre todas, no livro que acabei de traduzir, na lembrança de Borges, que aceitou a cegueira dos olhos, que lhe impede a leitura de uns livros, que só eles compensam nossa faina de existir. O resto não tem nome. É só a fúria de perceber o dano que atinge o entendimento e nos destrói a esperança, a certeza, a confiança que se depôs no amor que era tão pouco, no anel que era só vidro e se quebrou. No entanto, aqui estou no dia de teus anos, proclamando que apesar dos pesares, dos desmandos, do tempo que inaugura novos tempos de desentendimento e luta, que o canto me consola, se me vem com a inocência cruel da tua chama, dizer que se te sai da boca em si mesmada é porque a brisa o trouxe e o leva à brisa. Mas neste poema, eu sou quem te visita e te traz a certeza de um afeto que antes cresce com o tempo que declina, contrariamente à lei que rege a vida e à lição renovada de teus livros, que quanto passa o tempo, mais entendo. Ausência de Mônica. Nesta casa vazia, recompõe o teu rosto. O dia não desculpa a forma escura e fria, uma floresta feita só de silêncio e ausência. Falta o ofício de te ver despertar lentamente, violenta aurora de meu sangue, aprendiz do que sonha o meu amor. O curto espaço que nos separa esteriliza o suspiro mais radiante, a forma comovida de um mundo sem sentido. São prendas que algum dia há de entender. O amor, que é também cólera e aço e cobre e ouro irreversível. A saudade daquilo que se tem ou teve, do que não se comanda com a vontade. Eu te confio o enigma de ser na treva, o dia claro e sem presságio. Na luz, o espaço daquilo que se perde, entrelaçados ambos no incerto jogo vivo, motor do que se pensa ou se adivinha. Eu te anuncio o caprichoso, vário e merecido desconcerto, o vão recolhimento ao cate de lembranças e o despertar um dia para aquilo que milagrosamente nos circunda e de tão perto nem vemos, o difícil presente inacessível.
O que tenho, te lego. A paixão do intelecto e o respeito daquilo que nos move tão de dentro que não se entende. A veia casta de uma secreta ligação com o mundo, o pessimismo sempre discutível, mas, sobretudo, o amor que dispensa até mesmo o entendimento. Presença de Patrícia. Salve, amor, segunda natureza de quem só vive de servir-te. Salve, ó cheia de graça, ó nascida de mim como da vida, sem apelo, sem dor e sem necessidade, plácida, límpida, intocada essência que jazias no não ser mais abstrato. Não te chamei a este exílio, este frio, este eclipse, num convênio com o fado. Te aceitei, refulgindo como o sol mais radiante que se juntasse ao outro que também me foi dado. Eu contigo renasço de meu ser, que voluntariamente renuncia à rotina tranquila, e o hábito repele na ambição de subtrair-se ao cárcere, à azáfama do tempo que eu quisera vir arquivado em júbilo e sem lágrima. Tão pressurosa vens, tão sem recursos, que estabelecido o pacto da minha aceitação com os teus instintos, retorno à aprendizagem do caminho que através de si mesmo e sem cumplicidade se faz por corredores infinitos, espelhos que se desdobram e devolvem a imagem quase sempre deturpada. Não vou guiar-te os passos. Logo, hás de conhecer que neste mundo vário algo ilude o que passa e nos compensa. Nem julgues que a esperança é uma esquivança à verdade ou vão engano de quem se vê perdido numa ilha. A vida vale a pena, alguém sussurra ao meu ouvido atento. Apesar do que sei, do que aprendi com o tempo, na inconstância do afeto, na dureza que há na incompreensão dos que nos cercam, na nossa incompreensão sem indulgência e na verdade do meu sofrimento. A Manuel Bandeira, no dia do seu aniversário. Quantos anos farias, Manuel? Ah, se estivesses aqui, derramando tua sombra sobre nós, acolhedora, sobre nossa gente tão sem consolo, nesse obscuro curso do acaso. Tudo segue o rumo incerto de sempre. Mudam-se os tempos, mudam-se evangelhos em tudo desprovidos da vontade geral, da expectativa de alguma outra ordem para a vida. Já não passam meninos carvoeiros, os operários se queixam, as mães não sabem que fazer do que sobrou das enchentes que devastaram o país. A fome, doenças, a carência até de amor, a traição, desconforto mesmo para os que têm porto seguro, casa, amigo onde encostar o peito. Houve muitos encontros, é verdade, mas também tais desencontros que nem suporias, poeta, se os revelasse algum dia num momento de aflição. Mas não maldigo a sorte. Não clamo contra o jugo cruel que rege tudo. Lamento não ter vivido mais e melhor quando pude. Lamento a insurreição que abafei sem ser preciso. Lamento o tempo perdido em que não plantei, pois agora, bem que podia alcançar uma outra geometria, talvez outro entendimento de mim, a míngua do que alimento mais pobre. Mas de ti mesmo, que contas? Conversas com São Francisco? Cecília, Clarice, Mário, Moza, Irene? Estás no céu, com certeza. Passeias com Santa Clara? Os anjos à tua volta te conhecem, te proclamam livre no espaço livre, no não espaço, não tempo em que te imagino eterno. Já não há véus nem mistério que perquirir. Vela por nós, Manuel.
Reflexões, o mundo e sua paisagem, publicado juntamente com a Aliança. E a força da paixão, a incerteza das coisas, que, segundo a autora, mostram que a consciência do sofrimento pode remeter a uma perquirição reflexiva, da qual, se não aflora um maior entendimento das coisas, nem por isso debilita a vontade de entender, que persiste.
Poemas de Reflexões, o mundo e sua paisagem. Nel mezzo del cammin di nostra vita, eis que me encontro numa selva escura, com tanta fera espreita dentro de mim que por pouco não sucumbo. Perdi também o caminho ou entrei por desvio onde só havia cardos. La rencontre manquée de Lacan, o ser para a morte de Heidegger, o rio de sangue de Rilke, a loucura de Hölderlin e Nietzsche, os labirintos de Borges, tudo se junta e me condena a refletir sem trégua. A minha pena vem de ainda não saber o que me trouxe aqui. O ovo é uma coisa demonstrável. A casa é uma coisa demonstrável. O quadro é uma coisa demonstrável. O poema, o teorema, o filme são coisas demonstráveis. A teoria dos quanta, a infância irreversível, a explosão da nebulosa inicial, em que nem sei se creio, a pobreza de alguns, a riqueza dos outros, a erosão, a repartição pública, a escoriação, o computador, a estase, a lei que rege este universo, o ritmo das marés que acompanham da lua, o cogito cartesiano, a guerra, a paixão, a criação, o crime, o adubo que faz crescer a planta. Mas a calúnia é indemonstrável. Segue o caminho da injúria, que uma vez plantada, prolifera. É astuta, ambígua, vingativa, escusa. É a escória que lixo algum recebe, erva daninha, cuja função, talvez suprema, é acabar injuriando aquele que injuria. Escrever é preciso, diz Pessoa. Viver não é preciso. Mas não sei onde um começa e outro termina. Ofícios ambos destinados a desembocar no enigma. Poemas de A Força da Paixão. Sofrer é pouco e inútil. Resolver não resolve, nem permite que venha a luz dourar a escuridão que se alastra mais densa, quanto menos se apensa. Melhor é ser, deixando-se de ser, ou ser garimpo de seu próprio ser, mina de sua obscura mina, fonte antiquíssima de onde brota a água impura que a alma não suporta. Se se pudesse ao menos entreabrir a porta, olhar de frente o minucioso inventário de flores, fontes, pássaros que a natureza ostenta num luxo desmedido e tão sem consciência. Mas acaso existe porta? Pergunta-se Drummond. Ser poeta não é a ambição minha, diz Pessoa. É a minha maneira de estar sozinho. É também a maneira de esquivar-me à ação, eu acrescento, subjugada por forças poderosas, enquanto o pensamento cava fundo no abismo. A função do poema, conhecer. A função do teorema, desafio que leva a abstração à conjetura. A função da esperança, convencer que o poema, o teorema, a ciência, a invenção, o semáforo, a história, a explosão de Hiroshima, Picasso e sua glória, o decalque, a estrutura, a rachadura, a ruptura, a eternidade, a desmemória, a ignorância, a pobreza, a riqueza, a insuficiência, a morte, tem sentido. A humildade de Borges. Quando vi pela primeira vez e lhe mostrei o coração repleto de admiração, me respondeu: Se algum dia te das conta de que não sou o que tu te imaginas, não digas que não te avisei. Esta frase impregnou minha vida.
Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste segundo episódio sobre a poesia de Marli de Oliveira. Dentro de poucos dias, traremos a vocês o terceiro e último episódio com uma novidade inesperada que tenho certeza haverão de apreciar. Muito grato pela audiência e até lá!